Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos ao quarto episódio da quarta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência. É um podcast que é feito para pessoas que são interessantes, mas sofrem bastante, e pessoas que sabem que é só experiência e prejuízo que tornam alguém sábio, não é mesmo? É isso aí. Neste quarto episódio, a gente vai trazer outro grande personagem, né, aqui para o nosso palco, para a gente desmontar e montar de novo, não é mesmo? A gente está tentando nessa temporada escrutinar, investigar um pouco a história desses personagens que fazem parte da cultura popular. Já falamos sobre Britney Spears, já falamos sobre o Kurt Cobain, tratamos inclusive de um personagem fictício, né? No caso, Deus, né? E hoje vamos tratar de outro personagem fictício, que é o grande, o famoso, o grande super-herói, né? Que de herói não tem nada, que é o Batman, né? O Homem-Morcego, que aqui a gente vai chamar de o Menino-Morcego, não é mesmo? Porque essa história desse personagem, desse super nem tanto herói, é muito impressionante, é muito rica. Eu acho que é importante a gente pensar esses personagens da cultura popular, porque eles podem nos ensinar coisas que estão aí na nossa frente e a gente não sabe enxergar, a gente não sabe olhar. As pessoas não... Eu já falei isso em outros episódios, a gente tem uma mania muito, muito grande, uma mania muito intrínseca, né, aqui no nosso país, justamente de consumir cultura de uma maneira escapista, né? Cultura nada mais é do que assim aquela coisinha que você faz, que você consome antes de dormir, né, para passar o tempo. E a gente perde a oportunidade de entender grandes lições, ou pelo menos tirar, né, alguma coisa interessante da história desses personagens que ficam aí nos rondando, nos cercando, né, dentro dessa cultura de massa. É mais ou menos como aquela tia que viaja, né, pro Louvre e fica na frente de um Caravaggio, de um Velázquez, você tá entendendo? De um El Greco. E aí o que ela faz? Ela reclama que tá com dor no pé. Tá entendendo, meu amigo? Esse é o problema. Tá entendendo? Se você está na frente, meu amigo, de um Caravaggio, você cala a boca e fica ali em silêncio, tentando assimilar alguma coisa. Assimila alguma coisa na genialidade dessa outra pessoa. Mas não. A pessoa reclama que tá com dor no pé. Da mesma maneira que a maior parte das pessoas consome cultura popular, desse jeitinho também, né? E aí pega no sono, aí não tem muita coisa pra dizer, eu não gostei, eu não entendi, e por aí vai, né? Então, a gente tá tentando nessa temporada trazer um pouco dessas questões de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais interessante, sem ficar naquele esquema gola-rolê, tá entendendo? Acadêmico, né? Que é justamente pra tentar fabricar aí uma autoimportância pra conseguir lidar com os traumas de ter sido, vitimizado, né, durante muitos anos na escola, de ter sofrido bullying. Então, vamos deixar uma coisa clara antes da gente começar aqui, tá? Eu queria dizer isso pra vocês, olha só. O que eu não vou falar nesse episódio? Eu não vou falar de super-herói, meu amigo, tá entendendo? Esse não é um episódio sobre super-herói, eu não gosto de super-herói. Tá? Acho que super-herói é um negócio meio chato, é previsível, tá entendendo? São sempre essas figuras meio toscas, assim, um sujeito meio perfeito, parece meio androide, assim, uma coisa meio... Parece que ele tá com um supositório de cocaína no traseiro, né? E fica sempre criando essa expectativa de que ele vai dar tudo certo, que ele vem, é uma coisa meio Deus Ex Machina, sabe? No último momento ele vem e salva tudo, tá entendendo? Eles alimentam, inclusive, eu acho que isso é uma coisa problemática da ideia do super-herói, porque ele alimenta essa busca por perfeição do neurótico, né? O neurótico vive nessa busca por perfeição, nunca consegue, né? Mas o super-herói vem pra reforçar isso. Além de que, putz, é sempre essa coisinha, né? Eles são definidos, o super-herói tá chato porque ele é definido pela habilidade super-humana dele, tá entendendo? Ele tem uma super-força, o cara levanta o carro, tá entendendo? Levanta o prédio, né? Aí ele sabe voar, voa, consegue voar, aquela coisa toda. Eles se transformam, né? O cara se transforma num bichão verde, assim, entende? Aquela coisa. E tem o negócio do fetiche também, por objetos, que eu acho extremamente telling, né? Assim, dá pra entender um pouquinho a respeito deles também. Não exatamente informações, assim, que eles gostariam, né? Que a gente soubesse, mas fica ali, não é mesmo? Aí o cara tem um martelo. Enquanto o fetiche do martelo, você tá entendendo? Pô, martelo! E é só ele que consegue levantar o martelo dele. entende? Aí o outro tem um escudo. Aí esse escudo é um símbolo, você tá entendendo? De um, né? É a bandeira do país. Ele já vem em cima dessa ideia meio bélica, você tá entendendo? Ou então é um anel. Tem outro super-herói que tem um anel, que tem poder, dá poder pra ele. Quando eu tava falando que o neurótico vai se moldando na história, na ideia desse negócio de super-herói que acaba sendo um problema, é justamente isso, né? O martelo daí vira o carro. Aí o escudo vira a casa. E o anel vira a aliança que é pra casar. Que o cara que se não casar, se não tiver a casa e não tiver um carro, não é gente, não é super-herói. Tá entendendo? É problema isso, meu amigo. Eu acho isso chato, né? Além de que, né? Vamos pensar aqui também. O super-herói, pra mim, desde criança, inclusive, isso sempre meio que ficou claro, assim, pra mim, que é... Eles são uma materialização da percepção do que seria o desejo assim, infantil de enxergar os pais, né? Quando toda criança vê um adulto, né? Ou seja, para uma criança, todo adulto meio que é um super-herói, né? Eu acho que a ideia do super-herói alimenta muito isso, né, na criança. O adulto, todo adulto tem super-força, amigo. O adulto dá um pulo, assim, em cima do negócio, pra criança, ela já acha que ela sabe, o adulto sabe voar, tá entendendo? Toda criança que vê um pai trocando pneu de carro, por exemplo, fica naquela coisa, mas ele carregou o pneu, tá entendendo? Aquele tio que entra na festa de aniversário e pega 3, 4 crianças no colo e sai correndo pra poder impressionar a amiga da sobrinha, tá entendendo? Tem essa coisa, assim, entende? Tem aquela coisa de ler a mente também, entende? Porra, mas a criança acha que o adulto consegue ler mente, mas não é que ele consegue ler mente, é porque ele entende um pouquinho mais das coisas, a criança não entende, né? O adulto sabe que a criança fez alguma coisa errada, está na cara, você tem todos os indícios ali, a criança não percebe, e quando o pai fala assim, você quebrou, não quebrou, ele pensa, meu Deus, ele tá lendo a minha mente. Porra, na história da psicanálise, a gente tem um caso clássico do Homem dos Ratos, que a neurose dele começou justamente em cima disso, né? Ele achava que o pai dele conseguia ler a mente dele, entende? Então eu acho que tem esse problema com esse negócio de super-herói. Eu não gosto, né? Se a gente estudar a história dos super-heróis, tem gente hoje que estuda isso muito a fundo, tem cursos universitários, né? Digo, lá fora, a respeito dos super-heróis. E é uma coisa meio maluca, porque a gente descobre que existem dois tipos de super-herói, tem o tipo S e o tipo B. O tipo S é esse que a gente acabou de falar, que é o super-herói que tem super-poder, que é esse androide com o supositório, né? E aí ele vive nessa coisa do fetiche do objeto, aquela coisa toda maluca e tal, tá? E aí tem o tipo B. O tipo B é o que a gente vai falar hoje, tá? Que não é, na minha visão, não é nada de super-herói, mas enfim, ele seria um herói, o tipo B é o herói que nasce, vamos colocar assim, do resultado de um acontecimento traumático, né, onde ele não tinha autonomia, ele não podia evitar aquilo, então aquilo aconteceu, e nasce nele, né, esse espírito do herói, certo? Eles são muito mais próximos da gente porque não tem super-poder, né, ou seja, eles estão fingindo só metade do tempo, né? E tem essa coisa, né, que se a gente analisar um pouco mais a fundo, a gente descobre que, na verdade, eles são anti-heróis, né? Eles são anti-heróis, eles estão funcionando de uma outra maneira, não é mesmo? A análise desses personagens na cultura popular é o que vai pautar hoje aqui o nosso episódio, né? E também eu sei, obviamente que eu sei, amigo, se eu começo a falar aqui hoje, o episódio do nosso podcast sobre psicanálise vai ser sobre o Freud. Aí todo mundo fica aqui, legal, bacana o Freud. Agora se eu falar, hoje o episódio desse podcast é sobre o Batman. Fica todo mundo, porra, caralho, é tanta coisa pra falar sobre psicanálise, você vai falar do Batman, porra. Você podia falar do Jung, podia falar de outras coisas aí que você não abordou ainda. Não, tudo bem, eu vou falar sobre essas coisas em outros episódios, mas hoje eu quero falar sobre o Batman, tá entendendo? E se você acha que isso é uma coisa espantosa, esquisita, não escute. Né? Vai ler poesia concretista, vai segurar o martelo seu pra lá, não é mesmo? É porque eu acho importante a gente construir, eu acho mesmo, acredito nisso mesmo, que é importante a gente construir um pensamento psicanalítico em cima da cultura popular. Isso não acontece muito no nosso país, infelizmente. Entende? A cultura popular não está sendo analisada pela psicanálise e não dialoga com a psicanálise de jeito nenhum, porque a psicanálise no nosso país ainda funciona muito naquele esquema do gola rolê. Tá entendendo? Aquela coisa da gola rolê, aquela coisa acadêmica, você não pode perder tempo falando sobre isso, a gente tem que discutir quem leu mais Lacan, tá entendendo? Mas é um território muito rico, né? A cultura popular tem muita coisa rica pra nos dar, pra gente pensar, e muito mais do que termos técnicos e assuntos e teses acadêmicas, ela é consumida, né, por muita gente. Então, se a gente começar a esmiuçar e investigar em cima disso, a gente consegue descobrir coisas aí, e o pessoal, quem sabe, começa a fazer suas associações e descobre outras coisas também, não é mesmo? né? Esse exercício, assim, de investigar aquela coisa toda, né? Então, vamos lá. Assim, eu queria colocar mais um ponto aqui, só que é mais um motivo, né? Porque eu acho que esse modelo de anti-herói, que é esse tipo B, como eu falei pra vocês, por que eu acho que ele é importante, tá? Primeiro porque, assim... O anti-herói, né, seja numa história em quadrinho, seja no cinema, seja numa série, né, seja num livro, ele sempre vai, né, eles fazem a gente se sentir desconfortável, você tá entendendo? Porque eles trazem assuntos que são desconfortáveis. E ao fazer isso, eles fazem também, em seguida, quando você consome direito, você consegue entender que tudo bem você tá quebrado, tudo bem você estar fudido, tudo bem você ter os seus problemas, né? Neuróticos somos todos, não é mesmo? A única diferença aqui é quem sabe que é e quem não sabe, não é mesmo? Então eles geram essa identificação, né? E assim... Quem sabe pensar em cima disso, pensar essas questões, esses personagens da cultura popular, seja um passo, né, em direção a um tipo de monólogo aí, seu, onde você vai começar a fazer uma certa comparação com as suas atitudes, você vai começar a refletir a respeito das atitudes do personagem, a se espelhar em alguns desses personagens, não é mesmo? A encontrar nesses personagens, dependendo da sua idade, uma certa coragem para lidar com coisas, né? Porque eles pensam, eles enfrentam coisas que a gente não quer pensar, que a gente não quer enfrentar. E mais do que isso, tá? Personagens que são anti-heróis, eles falam a língua do arrependimento, meu amigo. E essa é a língua que a gente conhece bem, né, amigão? A gente conhece bem a língua do arrependimento, não conhece? Né? Pra você ter uma ideia da importância da gente pensar isso, tem um psicanalista em inglês chamado Adam Phillips. Ele é um psicanalista assim, que trabalha quase que exclusivamente com crianças, né? E ele usa muito dos personagens das histórias em quadrinhos como ferramenta terapêutica. Ele vai pegar esses personagens, vai trazer isso, né, para análise, e ele vai usar, né, os conflitos dos personagens para espelhar o conflito da criança, que até então não consegue falar sobre determinado evento traumático. Tá? Então ele usa esses personagens e ele percebe, você pode ler muito a respeito dele, eu acho que não tem ninguém escrevendo coisas mais interessantes sobre psicanálise hoje em dia do que, mais interessantes do que o Adam Phillips, tá? Mas se você ler os livros dele, você vai descobrir, ele tem alguns onde ele vai tratar desses casos, né, com crianças, e aí você vê umas coisas assim malucas, né, e muito interessantes, que é justamente a criança, depois de ser exposta à origem de um personagem, ela começa a se sentir mais à vontade para falar sobre o problema dela, porque o que a gente precisa, desde criança, mas isso muito adulto também precisa saber, é que a gente precisa entender que alguém já passou por aquilo. Que a gente não está sozinho, que é uma coisa bem neurótica mesmo de achar que você é a única pessoa que está sofrendo no planeta nesse momento disso. Tá entendendo? Então não é aquela coisa assim, mas como é que eu vou me identificar com o personagem? Porra, mas meu pai e minha mãe não morreram num beco, assim, nas mãos de um criminoso, né? Frio e calculista, você tá entendendo? A minha família nunca foi assassinada pela máfia, eu não tive esse tipo de coisa. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Talvez a sua família não tenha sido assassinada pela máfia, meu amigo. Mas eles, sei lá, eles foram pais relapsos, tá entendendo? Eles foram ausentes, eles esqueceram do seu aniversário. O pior, eles te esqueceram na escola. Meu amigo, você faz ideia do número de pessoas que sofrem psiquicamente porque foi esquecido na escola, meu amigo? E tudo bem, sabe por quê que é tudo bem? Porque a gente não mede sofrimento, as pessoas têm que parar com isso. Isso é uma coisa que as pessoas ficam o tempo inteiro medindo sofrimento, quem sofreu mais, tá entendendo? O que que é uma vida, né, dramática? Eu não sei. As pessoas ficam nessa coisa, tem uma ideia, entende? Aí pega a cultura popular, aí pega exemplos que são casos muito específicos e trata esses casos como se fossem a grande maioria. Mas não é assim, tá entendendo? Ah, uma vida dramática é você, sei lá, participar de uma fuga, tá entendendo? Num helicóptero, fugindo, e o helicóptero é abatido, você pula e cai na selva e você tem que passar 6 anos com uma tribo de índios que te inicia em rituais xamanísticos e aí depois de alguns anos você volta pra civilização e você descobre, na verdade, que você tem as chaves para resolver o problema da fome mundial. Tá entendendo? Aí isso é uma vida dramática. Mas não é isso só. Como assim? Não é assim, tá entendendo? Às vezes a pessoa só nasceu, foi pra escola, fez a coisa, não sei o quê. E aí, de repente, dentro de tudo isso, que parece algo muito normal, coisas acontecem, tá entendendo? A mente, a nossa mente, ela é muito profunda. Tem muita coisa que a gente não entende ao nosso respeito. Tá? Então, na próxima vez que você for downplay, né? Ou seja, assim, minimizar, né? Downsize a sua história, achando que você não sofreu, que você não teve uma vida dramática, pense duas vezes, tá entendendo? Porque isso não se mede, né? A única coisa que a gente mede, tá? Quando se fala em sofrimento, é quanto deste sofrimento você sabe que te define. Você tá entendendo? É o papel inconsciente do sofrimento. Isso a gente mede. Quanto desse sofrimento você sabe que define o modo como você age hoje? Isso dá pra medir. Tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, tem gente que não sabe nada. Não é mesmo? Então a gente vai entrar agora aqui num que não sabe nada, que é justamente o Batman, né? O nosso amigo Homem-Morcego, que eu vou chamar de Menino Morcego. Tá entendendo? Porque homem ele não é, tá entendendo? Ele é um menino, ele tá preso dentro daquela construção ainda do que aconteceu com ele na infância, e ele vai viver o resto da eternidade, porque é um personagem preso dentro dessa coisa, entende? Eu acho curioso, inclusive, né, quando a gente começa a analisar esses personagens, no caso aqui, o Menino Morcego, porque a gente sabe que o inconsciente não tem tempo pro inconsciente, não tem, assim, uma contagem de tempo como a gente tem na vida real. Entende? Uma coisa que aconteceu com você quando você tinha 5 anos de idade, ela te assola da mesma maneira, só que de uma maneira inconsciente, sem você perceber exatamente como, porque ela ainda tá lá. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Não é como se passasse o tempo pro teu inconsciente. Teu inconsciente não sabe que existe tempo, meu amigo. Né? Então eu queria começar, né, a tratar desse personagem, que é um personagem icônico, adorado, mas que eu acho que é icônico e adorado pelos motivos errados. E eu acho que minha meta aqui é fazer você entender isso hoje. Tá? Então eu queria começar só fazendo uma pequena citação. Tá? É uma novela gráfica. Em inglês a gente chama de graphic novel, né? Porque não fala gibi. As pessoas têm uma coisa em gibi. Né? O gibi, geralmente é o gibi da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, não é mesmo? Da Luluzinha, aquela coisa toda. Não é, gibi é uma coisa que está atrelada com a ideia de humor. Tá? Não pode ser muito levado a sério, aquela coisa toda, tá? Então você vai ter o gibi da Mônica, você vai ter o gibi, né, do Tio Patinha, você vai ter o gibi do Homem de Ferro. Porque é só uma palhaçadinha, piadinha, ironiazinha, aquela coisa toda que não vai dar em lugar nenhum, não sei o quê. Tá entendendo? Agora, quando a gente fala de uma novela gráfica, né, de uma graphic novel, aí a gente tá falando de outra coisa. E eu quero falar, começar falando aqui hoje dessa novela gráfica chamada, em inglês chama Gaslight, em português o título foi Batman 1889. Ela foi publicada em 1989, mas estava obviamente remetendo àquela época lá, no final do outro século, né? E tinha uma história muito interessante que contava a história do Bruce Wayne, né? Depois que os pais morreram durante a sua juventude, início da vida adulta, ele se muda para a Europa, vai estudar na Europa e acaba estudando, morando em Viena, né? E acaba estudando com um professor, né? Um senhor chamado Sigmund Freud. Né? E na história, nessa novela gráfica, ele descobre, né, junto com o Freud, ou melhor, ele começa a acompanhar, a testemunhar, vamos colocar assim, o início da psicanálise. Então ele acompanha todos os raciocínios e pensamentos do Freud ali naquele começo do desenvolvimento da psicanálise. Tá? Tem um momento muito curioso nessa novela gráfica, que é justamente o momento onde ele começa meio que a contragosto comentar com o Freud a respeito de um sonho recorrente que ele tem. Né? Eles estão ali fumando um charuto, né, no consultório do Freud, e ele começa a falar que ele tem esses sonhos com esses morcegos, que ele está num buraco, e os morcegos causam muito medo a ele, e o Freud pergunta para ele, o que você acha que significa? Ele diz, olha, eu não acho que seja muita coisa, professor, ele chama de professor, né? Eu não acho que, que tenha muita coisa ali, eu acho que elas são uma reconstrução meio que prosaica de um trauma que eu tive, porque quando criança caí num poço e tinha um morcego, então não acho que tenha nada demais. E o Freud fala, você realmente acredita nisso? E tenta começar a colocar algumas interpretações, e o Bruce Wayne, já naquela defensiva, já na negação, né, naquela movimento de resistência, eu vim aqui para estudar com o professor e não para ser estudado. Então já coloca isso, e eles, enfim, passam um tempo juntos e depois Bruce Wayne volta para os Estados Unidos, onde começa a se vestir de morcego, caçar criminoso noite adentro, né? O Freud, na história, nessa novela gráfica, nunca chega a encontrar, né, o nosso amigo Batman, né, o homem morcego, mas tenho certeza que se encontrasse, a primeira coisa que ele ia olhar era falar assim: mas que curioso, não, amigo, você tem dois símbolos fálicos na cabeça. Um, eu presumo que seja seu, de quem é o outro? De quem é o outro símbolo fálico, amigo? E essa é a grande pergunta desse episódio aqui, meu amigo, tá? Olha só, em 1939, muita coisa aconteceu. Se eu tivesse que falar aqui sobre tudo que aconteceu em 1939, eu ia precisar de 3 horas. Mas eu quero focar em 3 coisas que são muito relevantes para a nossa narrativa, para a nossa construção aqui, ok? Em 39, o nosso grande James Joyce, né, o grande escritor, provavelmente um dos maiores de todos os tempos, ele publicou um livro chamado Finnegan's Wake. Finnegan's Wake é o nome desse livro, é uma obra impenetrável, tá entendendo? Em vários volumes, que ele passou 20 anos escrevendo e que ninguém consegue entender. E a ideia era essa mesmo, escrever um livro que ninguém ia conseguir entender. E é difícil mesmo o negócio. Mas o Finnegan's Wake, se você conseguir depois de, sei lá, 50 anos ler, você entende que tem umas coisas bem boas. E tem outras que você não entende nada mesmo porque ele escreveu em língua morta. Não dá pra entender o que ele quer dizer com aquilo, nada daquilo, tá? Mas tem ali o negócio. Pra você ter uma ideia, cara, a dificuldade do Finnegan's Wake, pra você entender, o Finnegan's Wake faz o Lacan parecer o patati patatá. Você tá entendendo? Ler Lacan é uma coisa que assistir um vídeo no YouTube do Patati Patatá, em comparação com o Finnegan's Wake. Você tá entendendo? E isso foi publicado em 39, tá? Em 39 foi a morte do Freud, Freud morre em 39 também, e em 39 foi quando criaram esse personagem icônico do Batman, não é mesmo? Né? É muito curioso pensar também que nessa época, 1939, a popularidade do Freud nos Estados Unidos era muito grande. O pessoal por lá estava abraçando a psicanálise como nenhum outro país, o que era muito curioso, porque o Freud odiava os Estados Unidos, odiava americano, achava que eles eram uns jeca tatu, vivia dizendo, né, que odiava aquele lugar, não sei o quê, mas aqui ele foi o lugar que primeiro reconheceu, né, a ideia da psicanálise e começou a adotá-la em massa, né, só pra gente entender. Então, em setembro de 1939, você tem o quê? Você tem uma revista, né, chamada Detective Comics, que vai apresentar o Batman pela primeira vez, a origem, né, do vigilante de Gotham City, não é mesmo? E eu vou resumir aqui pra ti qual é a origem, tá? Então é o Bruce Wayne, esse sujeito, né, que testemunha, né, o assassinato dos pais. Então ele vê os pais serem assassinados, certo? Eles vão no cinema, e depende da história, né? Porque às vezes eles dizem que é cinema, às vezes eles dizem que é uma ópera. Mas enfim, eles vão no cinema, saem no meio do filme ou no meio da ópera, e são abordados num beco, né, por um criminoso que quer o dinheiro e não sei o que, acaba matando o pai e a mãe do Bruce Wayne, e ele fica ali olhando os pais mortos, a psique dessa criança paralisa naquele momento, ele volta pra casa depois de toda aquela confusão, né, de recolherem os corpos e tal, e jura vingança, ele jura que ele vai vingar a morte dos pais, você tá entendendo? E aí que você começa a construir o mito, né, essa ideia desse mito do herói, né, e eu honestamente já pensei muito disso, porque sou um grande, né, leitor de histórias do Batman desde que era moleque, então pensei muito nisso. Eu acho que tem uma coisa meio de simplificar a história dele, você tá entendendo? Pensar que ele sai pra caçar criminoso de noite, né, vestido de morcego só pra vingar a morte dos pais é uma espécie de simplificação. Você tá entendendo? É a mesma coisa que dizer que, sei lá, a mãe perdeu o filho e agora está deprimida e catatônica numa cama há anos, e aí você pergunta o que que houve, e ela fala, não, ela perdeu o filho. E você acha que a perda do filho foi o único motivo dela estar daquele jeito, não é mesmo? Tem um exercício de simplificação nisso que a gente não pode se entregar. Pelo menos na análise a gente não pode fazer isso, né? Então, assim, o que é interessante da história do Bruce Wayne são os pormenores, são os detalhes, né, do que aconteceu antes desse dia, dessa noite, na verdade, fatídica, onde os pais dele foram assassinados, né? Então a gente vai entrar bem agora no negócio como se fosse uma análise mesmo, tá? Vamos ver o que houve antes, né? E antes, era assim, 2 dias antes dele ir no cinema ou na ópera, você escolhe a versão, ele caiu num poço, ele tava brincando com uma amiguinha, lá ele morava numa mansão, né, enfim, um lugar gigantesco e tal, e estavam brincando, se esconder, ele cai num poço, acidentalmente cai nesse poço, e quando cai, assim, centenas de morcegos começam a sobrevoar, né, ali dentro do poço, aquela coisa em volta dele, e ele fica extremamente assustado, o pai tem que descer com uma corda para buscá-lo, e naquela noite o pai diz para ele, ou pergunta para ele, Você sabe por que os morcegos te atacaram? E o menino responde, não. E o pai diz, porque eles estavam com medo. E aí ele fica curioso e fala, mas como assim? Eles estavam com medo? Eu estava com medo. E ele falou, não, mas eles atacam quando estão com medo. E essa frase fica na cabeça da criança, que estaciona, né, nessa época, ali naquele momento. Você está entendendo? Então, o que acontece é que 2 dias depois desse incidente do posto, eles vão até esse cinema assistir um filme, que no caso tem gente que fala é o Zorro, né, que eles foram assistir. E tem gente que fala que eles foram na ópera. Então eles chegam, vamos imaginar que é uma ópera, tá? Eles estão lá assistindo a ópera e no meio do espetáculo o menino Bruce Wayne fica completamente, assim, assustado. Ele vê alguma coisa lá que remete ao morcego. Entende? O personagem tá vestido de um jeito que lembra o morcego. Ele começa a ter uma espécie de crise de pânico dentro do teatro. E aí ele fala, por favor, podemos ir embora. E o pai olha, não, vamos sim, vamos sim. E eles saem pela saída de emergência desse teatro que dá nesse beco. Então eles saem por ali e quando eles saem eles já são abordados pelo criminoso que mata os dois. Ou seja, você tá entendendo? A culpa da morte dos pais pro menino Bruce, tá entendendo? Não é do criminoso, a culpa é dele. Porque se ele não tivesse tido uma crise de pânico e implorado pra sair, os pais teriam ficado até o final e ele teria saído pela porta da frente, provavelmente não seriam abordados por nenhum criminoso. Então, você está entendendo que tem um negócio aqui sobre essa questão da culpa, né? E aí, esse trauma estaciona na vida desse menino, né? E vai pautar o relacionamento dele, ele é quase que incapaz de amar outras pessoas, né? Nas histórias você vai percebendo isso, né? Então, a gente vai pegar essa história, que é uma história de culpa, mas que é travestida de vingança. Entende? A gente vende a história como se fosse de vingança e de justiça, que é para deixar mais bonitinho. Mas, na verdade, o menino vive uma culpa terrível porque causou, na cabeça dele, a morte dos pais. Então, eu vou tentar ler essa história desse personagem através de outros autores. Obviamente que eu vou pegar dois autores aqui para entender isso. Freud e com o livro Totem e Tabu, que eu acho que explica muito bem esse mito do anti-herói, e obviamente o Shakespeare com o Hamlet, porque né, esse mote da vingança do pai, né, vingar a morte do pai, que na verdade não é nada disso, né, quando você entra, né, nos méritos, né? Então vamos tentar entender isso, né? A cruzada dele, vamos deixar isso claro desde o início, a cruzada dele é um modo grosseiro de transferir, né? Transferir o quê? Transferir a culpa. A culpa não é do assassino, a culpa é dele. Você tá entendendo? Então, assim, ele não se perdoa, meu amigo, tá? Ele não se perdoa por ter matado os pais, por ter causado a morte dos pais. Então, ele precisa se colocar numa posição onde ele sempre corre o risco de morrer, que é sair à noite, né? Pra caçar criminoso, com a expectativa inconsciente de que alguém o mate, como os pais morreram. Você tá entendendo? Curiosamente, ele tem uma regra, o personagem tem uma regra, que ele não mata ninguém, ele não pode matar ninguém. Você tá entendendo? Que é mais ainda, né? Deixa muito mais escancarada essa teoria ainda, né? Ele não sai para caçar os criminosos, ele sai para se colocar numa posição frágil de possibilidade de morrer. E eu queria que você pensasse, vou tentar pautar aqui alguns desses, né, dessas questões com exemplos práticos, né, do dia a dia, para isso ficar claro para ti, tá? Exemplos da vida real, vamos colocar assim, né? Que muitos de nós conhecemos, sabemos, se é que não vivemos isso, não é mesmo? Essa história dele, essa questão dele, né, de se colocar numa posição de poder morrer, uma posição onde ele precisa ser sacrificado, um movimento inconsciente de busca, de morte, a gente vê muito em pessoas que estão atreladas com o vício, né, ou seja, o álcool, né, o alcoólatra faz muito isso, ele se mete num carro bêbado, e assim, ele só queria voltar para casa, não, ele queria a possibilidade de poder morrer para parar de ficar bebendo. Né? Muitas vezes. O viciado em drogas é igual, né? É sempre aquela chance de que no meio do êxtase seja demais e mate ele. Aquela pessoa que está num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Quantas pessoas a gente conhece, na verdade, que se metem nesse tipo de relacionamento, são assim, mulheres que sofrem de uma maneira psíquica e física na mão de homens que são selvagens, não é mesmo? E quando você tenta argumentar com elas olham para ti e falam assim, mas eu também estava errada. Ele me deu um murro na cara, mas eu também estava errada. Você tá entendendo, meu amigo? Esse é o Batman. O Batman é isso. O Batman é uma mulher que apanha do marido. Tá me entendendo? Então, assim, a gente investiga, vamos investigar, porque tem coisas interessantes na origem dele. Quem criou o Batman foi um sujeito chamado Bob Kane e um outro sujeito chamado Bill Finger, né? Eles fizeram sob encomenda, porque o Superman, na época, 1939, estava estourado, todo mundo adorando a ideia de um super-herói daquele jeito, e encomendaram para o Bob Kane, que era um cara certamente conhecido ali no meio, um outro super-herói. E ele pensou, não, vamos fazer uma coisa meio assim, antagônica, diferente do Superman, né? Vamos pegar uma pessoa que não tem superpoderes, vamos trabalhar assim, que ele tem um intelecto, né, muito grande, ele tem habilidades físicas e que ele tem dinheiro, que ele tem grana para poder ter, sei lá, um carrão foda, uns tanques, uns aviões, helicópteros, não sei o que, tá entendendo? E aí você embrulha toda essa ideia com um disfarce, uma fantasia que vai inspirar o medo, que na verdade pouca era negócio de medo, porque ele foi inspirado, é meio um rip-off, eles assaltaram, meio roubaram a ideia de outros personagens já, que era o Zorro, como eu já tinha dito, e o Fantasma, que fazia muito sucesso na época também, né? O nome tem uma coisa muito curiosa, porque eu tava lendo outro dia agora uma biografia curtinha do Bill Finger, que foi um dos criadores do Batman, onde ele falava que ele era um grande leitor de Freud. Então, você sabe que a gente vai chamar, né, esses grandes casos clínicos do Freud, que a gente tem episódio aqui no Pod, inclusive, sobre isso, né, o homem dos lobos, o homem dos ratos. Mas em inglês, né, em alemão, também só vai ser dito assim, né, the wolfman, the ratman. Né? Então o Bill Finger pegou essa ideia e chamou The Batman, você tá entendendo? Que se a gente fosse traduzir como se traduz os pacientes do Freud, na verdade seria o homem dos morcegos, tá entendendo? Então essa é uma coisa curiosa, mas tem uma coisa mais curiosa ainda a respeito disso, que é justamente, o pessoal não comenta muito, mas a gênese do Bruce Wayne, a gênese do personagem do Batman, ela é baseada sim numa figura histórica, tá? Muito importante, muito relevante, conhecida nos Estados Unidos, que aqui obviamente não tem por que a gente conhecer tanto assim essa figura histórica. Eu tô falando do 26º presidente daquele país, que é o Theodore Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt serviu como template para a criação do Batman. Vou te explicar por quê. Vou colocar mais ou menos alguns elementos da vida desse sujeito, né? E você vai ver que basicamente é igual o Bruce Wayne, né? Em toda a vida, muito parecida. Tem uma liberdades poéticas aqui a colar, justamente para o personagem ficar um pouco mais acessível para o público daquela época. Mas você entende o que eu estou dizendo, né? Então, o Theodore Roosevelt era o herdeiro de uma fortuna, tá entendendo? Que não tinha fim. Muito rico, cara. Mas é um troço assim inacreditável. Tá até hoje lá a fortuna. Tá entendendo? Ele foi filho de pais amorosos, pais muito cultos, pais que incentivavam ele a ler, a estudar, que levavam ele em viagens, tanto de passeio quanto de exploração. O pai dele gostava de explorar novos territórios, aquela coisa toda. Ele cresceu vendo o pai dele, na verdade, ajudar a cidade de natal, que era Nova York, né? Tanto que a família Roosevelt, o pai dele, construiu o Museu de História Natural de Nova York, quer dizer... Eles são, assim, grandes contribuintes, né, para a ideia da cultura naquele lugar, aquela coisa toda, né? E o que acontece com ele? Ele casa muito, muito jovem, seguindo os passos do pai, existe a possibilidade de entrar numa carreira política, mas ele estava envolvido com a polícia, a princípio, de Nova York, e aí, de repente, o pai morre, e, em seguida, morre a mãe e a esposa dele, no mesmo dia. Você imagina que loucura isso, tá? Ele escreve no diário, que foi publicado anos depois, o diário dele escreveu: a luz se apagou da minha vida, que foi a última vez que ele escreveu alguma coisa no diário. Ele escreveu uma frase lá em cima, assim: a luz se apagou da minha vida, fez um X bem grande na página, tá entendendo? E decidiu que ia abandonar tudo e fugir pro meio do mato. O Theodore Roosevelt, tá? E é isso que ele faz, ele vai morar num rancho em South Dakota. Cara, South Dakota é tipo assim o interior do Acre, tá? E ele se mete lá e fica anos, anos isolado nesse lugar, tá entendendo? As pessoas acham que ele tinha morrido, inclusive. E de repente um dia ele volta, o cara volta bem louco, e aí tentando conseguir um emprego de novo na polícia, vira o comissário de polícia e decide que ele vai combater os gangsters da Nova York de 1897, que em 1897 tinha um apelido que era Gotham City. Tá entendendo, meu amigo? Ninguém chamava de Nova York, todo mundo chamava de Gotham City, entende? Então o que ele faz, né? Ele se transforma nesse comissário que vai vingar a cidade, livrá-la dos corruptos, e ele monta numa bicicleta e passa as madrugadas caçando bandido. Tá entendendo? Quer dizer, é a história do Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos... Não é mesmo? A cara dele tá lá no Mount Rushmore, né? Tá lá, né, imortalizado lá. Ele foi o primeiro americano a ganhar um Nobel, tá? E isso foi depois, obviamente, anos depois que ele, né, ainda, né, que terminou o trabalho como comissário. Mas ele passou anos vagando pela cidade de noite, caçando criminosos. Então, a ideia do Batman é baseada nele, né? E assim, a gente sabe, né, que pode ter sido baseada, mas o nosso amigo Bruce Wayne, diferente do Theodore Roosevelt, que conseguiu virar um presidente, né, daquele país, ele não saiu do poço. No caso, do fundo do poço, né? O Bruce Wayne nunca conseguiu. Ele, na verdade, transformou o poço que ele caiu quando criança, ela virou o lar dele, porque aquele poço deu, né? Ele depois, na adolescência, depois que os pais morreram, ele volta para aquele poço para descobrir que tinha um monte de caverna lá embaixo, né? E essas cavernas são o lugar onde ele vai retornar toda noite, não é mesmo? Nessa espécie de, sei lá, uma cruzada sublimatória, psicótica. Ele acha que tá sublimando alguma coisa, mas não tá sublimando nada, você tá entendendo? Ele tá só num movimento psicótico mesmo. Essa, para mim, é a ironia de achar que o Batman é um super-herói, entende? Embora eu acho que tenha grandes lições em cima dele. A primeira é que a grana não adianta nada, porque o Bruce Wayne é rico pra caralho, mas vive na merda, né? E a outra é que tem essa questão do alter ego, tá entendendo? O Bruce Wayne dá pra aprender um pouquinho com essa ideia do alter ego, né? Porque ele é assim, ele é o Batman de noite e o Bruce Wayne de dia, entendeu? E aí quem é o herói? Quem é o herói? O herói é o Batman, não sei o quê. Pois é, o problema é o seguinte, eu acho, na verdade, que ele é o Batman, o personagem é o Bruce Wayne, tá entendendo? Que ele fica fazendo de conta que ele é aquela coisa toda, assim, entende? Porque ele é um sujeito que tá nessa espiral, assim, de um declínio perpétuo, tá entendendo? Não existe criminoso suficiente que ele possa dar na cara, meu amigo. Não existe. Ele pode dar na cara de 500 criminosos numa noite, que na próxima noite ele vai voltar pras ruas nessa compulsão neurótica que eu falei pra vocês, que as pessoas vivem nisso, tá? É toda noite ele vai procurar uma nova versão da mesma vingança. E ele acha que a vingança é pra vingar a morte dos pais. E, na verdade, a vingança é pra se colocar na posição de morrer porque se sente culpado. Tá entendendo? Tem ainda, assim, coisas interessantes sobre o nome, né? Wayne, na verdade, que é um homófono, né? De uma outra palavra. Homófono é uma escrita diferente, a mesma pronúncia, né? Wayne também pode significar declínio. E o Bill Finger fala que a ideia era essa, Bruce Wayne seria o Bruce Declínio, né? Então, assim, como é que a gente pode chamar de herói um menino, tá entendendo? Traumatizado, tá? Que tá preso a um evento simbólico que fica tentando replicar esse evento toda noite. De um evento que aconteceu 25 anos atrás, mas é que ainda tá fresco porque o consciente dele, como eu falei, não tem tempo, né? E aí, cara, aí nesse momento a gente tem que pensar. Porque esse cara parece ser tão único, tão singular, e na verdade é um tipo tão comum, meu amigo. Pensa quantas pessoas você conhece que não conseguem sair da sombra do pai. Quantas pessoas você conhece que ainda tem uma dependência emocional e financeira do pai, embora estejam, né, com uma idade já um pouco mais avançada. É o sujeito que não tem autonomia e quem controla a vida dele é o pai até hoje. Esse é o nosso amigo Bruce Wayne. Ele é exatamente assim, meu amigo, né? Ele pode se esconder ali no alter ego dele, né? Como eu já disse, eu acho que o Wayne é a máscara, na verdade. Ele é, na real, o Batman. Que é uma outra lição interessante para tirar do personagem. Que pensa, né? É muito comum isso nas redes sociais hoje em dia. Lembra quando antigamente a gente falava assim, ah, a Marileuza posta aquelas coisas no Instagram, mas eu trabalho com ela, ela é bem diferente, não sei o quê. Ela, na verdade, a Marileuza real que eu conheço é a que trabalha comigo. Entende? E é mentira. Não, essa não é a verdade. Você tá entendendo? A Marileuza que trabalha com você é uma Marileuza que se edita, que faz de conta que gosta da tua churumela, das coisas que você fica contando desse namorado que ela já falou pra você terminar, você não termina. Tá entendendo? Essa Marileuza, essa é a versão, assim, amigável, social dela. Nas redes sociais, no Instagram, naquela foto arada, naquele troço, aí ela se mostra como ela gostaria de ser. Ela acredita que é aquilo. E o Batman é a mesma coisa. Tá entendendo? Ele fica nesse movimento, tá entendendo? Eu penso no Batman e penso muito na questão do Joseph Campbell, tá? Que era um professor de literatura lá em 1949, escreveu um livro muito famoso lá fora, não sei aqui como é que é, mas enfim, chamou O Herói de Mil Faces, né? Que assim, ele desenvolveu essa ideia de uma espécie de um monomito do herói. que o Campbell fez. O Campbell é um cara muito curioso, inclusive você devia dar uma olhada, estudar um pouco a respeito dele. Ele bebeu de várias fontes, do Freud, Jung, Otto Rank, James Joyce, inclusive monomito é uma palavra que está lá naquele livro que eu falei, no Finnegan's Wake, né? E esse cara também fez uma coisa meio Batman, meio Roosevelt também, que é o quê? Ele ficou 5 anos isolado, vivendo no meio do campo, escrevendo esse livro, né? O Herói de Mil Faces. E aí, o que que acontece? Ele inventou uma espécie de um template, cara, porque é a jornada do herói, que está sendo usada desde que ele inventou. Inclusive, ele inventou 10 anos depois do Batman ser criado e o Batman já estava usando aquilo, porque ele pesquisou essas histórias de cultura popular, religião, né? E uma questão meio antropológica também no meio dessa pesquisa dele, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter essa jornada do herói, né? Vai ser usada assim, de uma maneira quase que covarde no cinema, porque todos os filmes passam a usar isso. O primeiro a usar foi o George Lucas no Star Wars, né? Mas você vai ter, sei lá, Indiana Jones é a mesma coisa, o Matrix é a mesma coisa, você tá entendendo? E o Batman também é a mesma coisa, embora, né, os filmes, né, que vieram depois, eu quero dizer, não é mesmo? Então o que que é essa jornada do herói que o Campbell vai colocar, tá entendendo? São etapas, né, do desenvolvimento do herói. Então você vai ter lá partida, iniciação e retorno. Eu tô resumindo, porque são mais de 15, então, né, eu vou resumir aqui. Mais ou menos assim, a primeira, assim, o herói se ausenta do mundo exterior, né, em busca de uma transcendência ou em busca de expiar um pecado, um grande problema, um grande trauma. Aí depois, no segundo ponto, ele encontra um mentor, alguém que vai ajudar ele a adentrar nesse mundo desconhecido, onde ele vai passar por testes, vai conhecer o seu grande antagonista e vai ter que lutar contra esse antagonista, até que no terceiro ponto ele vence os seus medos, retorna ao mundo do real, o mundo, né, que ele saiu, com uma espécie do que o Campbell chamava de elixir, né, que é uma espécie de recompensa por ter vencido aqueles medos, e essa recompensa é o que ele tem que passar para frente, incentivando as pessoas a buscarem essa jornada do herói. Que, quando eu leio a respeito, fico pensando, é uma coisa bem análise mesmo, né? Fazer análise é um pouco isso, né? É você sair do mundo, né, que você vive, entrar no mundo exterior para espiar, para transcender. Vai ter um mentor, que no caso é um analista que vai te guiando, que vai te ajudando a trabalhar essas coisas, vai passar por problemas, por testes, vai conhecer o grande antagonista da sua vida e, se tudo der certo, vai vencer esses medos, voltar e olhar para outra pessoa e falar assim, faça análise, sacou? É mais ou menos assim. Então, assim, essa história do Campbell, da jornada do herói, é a mesma através dos tempos. Pode ser com Jesus Cristo, com Buda, com Bruce Wayne, com o Theodore Roosevelt, né? É a mesma coisa. Todos eles fizeram basicamente o mesmo movimento. É por isso que é uma história interessante. O Cristo jejuou lá 40 dias, 40 noites no deserto para voltar para começar a pregação, né? O Buda fez isso 12 meses, o Roosevelt ficou anos lá, fingido no meio do mato, o Wayne também. Eu não tô aqui comparando as histórias, né? Assim, o significado e a importância dessas histórias, eu só tô dizendo que ela segue o mesmo modelo, tá? E é importante a gente entender que histórias seguem o mesmo modelo, né? Mas para mim, a parte mais interessante de pensar a análise do Batman é justamente essa lente freudiana, porque o que é a base da neurose do nosso amigo Bruce Wayne é o medo da castração. Os símbolos fálicos lá em cima da cabeça dele não são meros adereços, meu amigo. Não pensa isso não, tá? Pensa comigo, tá? Então você imagina um menino que tem um ponto nodal, tá? Ou seja, uma fixação, né? Um ponto de fixação, um trauma, que acontece com ele no período de latência, que é o período do desenvolvimento psicossexual, entre 6 e 10 anos, tá? Então esse é o período. E o que acontece nesse período de latência com o menino? O que acontece? O que se dá no menino nessa época? Esse é justamente o ponto, o período, né? Onde o menino busca identificação com o pai do mesmo sexo, dos 6 aos 10 anos. O Bruce Wayne estava procurando a identificação com o pai dele do mesmo sexo, para tentar resolver o seu complexo de Édipo, que é justamente aquela coisa, né? A impedição do pai que diz, a mãe é minha, tá entendendo? Você tem que procurar um amor para você. A mãe não é o seu amor, ela não é sua, ela não pertence a você. Então ele estava tentando passar por isso, o menino Wayne. E aí o que acontece? Ele nunca completa essa transição, né, para a fase genital, que é a próxima fase do desenvolvimento psicossexual, e é por isso que ele é um ser assexuado, por exemplo. Que ele não transa, ele nem beija direito, dá uns beijos lá na mulher gato, mas se tiver que escolher entre bater na cara de bandido e dar uns malhos na mulher gato, ele dá nos bandidos, tá entendendo? E aí essa identificação que ele tinha que ter com o pai dele foi interrompida, foi isso que aconteceu, você tá entendendo? Então, assim, o assassinato dos pais dele vai imortalizar a criança de 8 anos, né? E no caso dele, a culpa só perde pra raiva que ele tem. E a gente pensa, a raiva dele é direcionada aos criminosos, né? Não, amigo, não. Não tem nada a ver com criminoso e justiça isso. Você tá entendendo? Pra quem que ele direciona a raiva dele? Pra duas pessoas. Pra ele mesmo e pro pai. Tá entendendo? Por quê? Porque o pai justamente é essa pessoa que ele nunca conseguiu resolver a sua relação com por conta do complexo de Édipo. Pra ele, na cabeça dele, o pai dele aos 8 anos era o quê? Era o grande opositor, era o grande limitador, era o grande castrador, tá entendendo? Era o concorrente do amor da mãe, né? E esse castrador morreu, o limitador morreu. E pior, se tivesse morrido só o pai, tava bom, que daí ele ficava com a mãe pra ele, mas morreu com a mãe. O que isso significa? Que ele nunca vai conseguir superar o pai. É isso que significa pra ele. Não dá pra lutar com um morto, meu amigo. Tá entendendo? E aí a gente pensa, mas é uma maluquice, imagina que você tá falando isso. É uma maluquice. Pensa, como quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira tentando provar pro pai que são bons o suficiente? Que seguem os passos do pai, fazem tudo que o pai mandou pra não decepcionar o pai e vivem numa desgraceira sem fim. Que nunca conseguem provar pro pai que eles são, que eles têm valor, que eles têm não sei o quê. Você tá entendendo? Essa é a jornada do anti-herói que é o Batman. Tá entendendo, meu amigo? Ele veste a roupa de Batman, na verdade, numa tentativa fracassada de experimentar a posição do pai. Tá entendendo? Os valores do pai se ecoam quando ele sai combater os criminosos. Porque era isso que o pai dele fazia antes dele morrer. O pai dele ajudava a cidade, cumpria com tudo. O superego dele, que é do tamanho do Maracanã, tá entendendo? Fica em cima dele, que é aquela coisa que ele tem que fazer, o que ele aprendeu, o pouco que ele aprendeu com o pai dele, que é justamente a culpa que o pai tá morto agora. Tá entendendo? Então ele adentra esse simbólico do pai morto, agora é obviamente que está investido de uma espécie de alegoria de herói, né? E aí ele vai fazer o que o pai fazia com ele, que é o quê? Castrar os criminosos, como o pai havia lhe castrado. Você entende isso, meu amigo? E tudo isso pra quê? Daí fica aquela pergunta, mas tudo isso pra quê? Então, é pra viver a fantasia de possuir a mãe, de ser o suficiente pra mãe, como o pai era. A mãe, o primeiro amor, o único amor no caso dele, porque morreu quando ele tinha 8 anos de idade, né? E ele vive nessa coisa, dessa compulsão, essa repetição, a mãe morta. Então, ele não pode competir com o pai, porque o pai já morreu, ele não vai poder mostrar pra ninguém que ele superou o pai. Mesmo porque, toda vez que uma pessoa dessa magnitude e importância na sua vida morre, ela se torna um ser totêmico. Ela se torna um ser canônico, entende? Não se fala mal, não se analisa as partes ruins dessa pessoa, entende? É por isso que ele tem aquele chifre lá, o chifre todo mundo sabe, um chifre nada mais é do que um símbolo fálico, ele tem dois, um é dele e o outro é do pai, você tá entendendo? Então assim, ele quer morrer porque quer morrer. O negócio dele é morrer. Então ele tem que ter um antagonista ímpar, né? Um nêmesis. E é que alguém que seja tão quebrado quanto ele, que justamente faça as vezes desse super vilão, né? E esse vilão vai servir pra lembrar ele que, como o pai, ele também pode ser morto, ele pode ser interrompido. Só que o problema é o seguinte, o vilão é muito sensual pra ele. Entende? O vilão é muito atraente pra ele, porque o vilão é puro id, você tá entendendo? O vilão é só movimento irracional, desejo, sem limite, uma coisa teatral, que não tá nem aí pra dinheiro, não tá nem pra porra nenhuma, ele só quer ver a coisa queimar e só quer gozar, tá entendendo? No fundo, o vilão é exatamente o que ele gostaria de ser, mas não pode ser. Por quê? Porque, como eu disse, o superego dele é do tamanho do Maracanã, ele não vai conseguir fazer aquilo, né? Então você tem essa ideia, né? O que é um herói, na verdade, nesse contexto, né? Quando ele vê o super vilão. O vilão fazendo tudo que ele gostaria de fazer, quebrando todas as regras que ele se vê limitado por, que ele se vê amarrado por, né? Ele faz o quê? Ele quer capturar o vilão. Porque ele é, no fundo, um grande moralista, tá entendendo? Anti-herói ou super-herói, no fundo, é um puta no moralista, né? E assim, no monomito do Batman, o esconderijo dele, que é a Batcaverna, aquela coisa toda, não é só um lugar pra ele se esconder, pra guardar arsenal, não sei o que, tá entendendo? É muito mais, A caverna vai representar outras coisas. A caverna acaba virando um depósito de pulsões, as pulsões assim mais primitivas, do menino de 8 anos, né? Então a caverna para ele é meio um símbolo mor, assim, do útero materno, onde ele pode ser ele mesmo, né? Ele tem aquele conforto maternal quando entra por lá, é um lugar seguro, onde ele pode se mostrar frágil. Tanto que na caverna ele não fica nem só de Batman, nem só de Bruce Wayne. Ele tira a máscara só do Batman e fica com o resto da roupa. E geralmente age que nem uma criança, metendo a boca no mordomo, tá entendendo? Pedindo umas comidas esquisitas, certo? Então assim, meu amigo, a caverna vai representar pra ele o lugar onde ele perdeu a inocência, porque foi lá que ele caiu no poço. Se ele não tivesse caído no poço, ele não teria ficado com medo. Ele não teria pedido pro pai e pra mãe sair no meio da ópera. Se eles não tivessem saído, eles não teriam morrido. Então aonde que ele fica? Aonde que ele se esconde? No lugar que deu origem a tudo isso. Tá entendendo? E quando ele sai desse lugar de noite pra ir caçar os criminosos, aí sim ele adentra as trevas. Porque lá ele não tá nas trevas, lá ele tá no útero materno. Tá entendendo? Então ele fica carregando essa imagem do morcego, que é muito curiosa também, né? Ele, que é um menino, é um homem, né? De 20, 30, 35 anos de idade, mas que ainda é um menino, né? E ele usa a imagem do morcego pra causar medo nos outros, que é muito curioso, porque o morcego é cego. Né? Que é como ele, que não sabe por que que ele faz, o que que ele anda, por que que ele quer matar todo mundo, né? Ou melhor, capturar todo mundo e, na verdade, se matar para poder conseguir matar o pai. Né? Então ele sai todo dia, toda noite, no caso, para correr esse risco. Né? Mas o mais interessante, que é esse movimento que eu estava falando para vocês, meio compulsivo, psicótico dele, é justamente que talvez uma das grandes alegrias do personagem é que quando ele descobre, quando a noite acabou e ele deu na cara de 200 criminosos e não mataram ele, é que ele pode voltar, né, pra caverna. Ele pode voltar pro ventre da mãe. Você tá me entendendo, meu amigo? Ou seja, o maior inimigo do menino morcego não é o Coringa. Ele ama o Coringa, meu amigo. O Coringa é tudo que ele gostaria de ser. O Coringa é absolutamente tudo que ele gostaria de ser. E ele gosta de manter uma certa distância, assim, pra poder observar e, quem sabe, através do Coringa, viver coisas que ele gostaria de fazer. Você entende? O maior inimigo dele, na verdade, é o pai. Tá entendendo? O pai aqui, agora, a gente pode entrar numa outra questão ainda mais interessante, que é esse pai, que é o pai que ele odeia, é o pai que é o mito da ordem, né, da horda primeva que o Freud coloca no Totem e Tabu. Né? Que é um pai tirânico, que expulsa os machos, no caso o pai expulsa ele, diz pra ele que a mãe é só do pai, monopoliza a fêmea, certo? E aí na história do Totem e Tabu, né? Esses selvagens, né? Esses primeiros homens, eles vão lá e matam o pai. E quando matam o pai, são tomados por uma culpa abissal. Né? E a hora que eles percebem que eles mataram o pai, e a culpa entra, bate neles mesmo, o pai se transforma num mito inalcançável, como Freud chamava, um mito totêmico, ou se você preferir, um deus. Entende? Essa é a história do Bruce Wayne. Quando, através da culpa dele, você tá entendendo? Através da culpa dele, ele causou aquilo na cabeça dele, eles morreram, o pai morreu, e ele tinha aquele ódio já pelo pai, porque estava competindo pela atenção e pelo amor da mãe. O que que há? Ele é pego dentro dessa culpa, entende? Nunca mais consegue sair. E inventa ali seus mecanismos para poder lidar com isso, bem arcaicos, inclusive, né? De colocar uma outra roupa, de tentar virar uma outra pessoa, de tentar sublimar a sua dor e a sua culpa através dessa ideia de prender pessoas que seriam similares ao homem que matou os seus pais, quando, na verdade, como a gente já colocou aqui, ele só está atrás de prejudicar a ele mesmo, não é mesmo? Eu fico pensando nessa questão desse pai, essa ideia do pai, e estava lembrando, na verdade, que tanto a Bíblia quanto Freud concordam nessa parte, assim, né? O Freud dizia que quando o indivíduo assume o papel de pai, ele vai ter que entrar numa jornada épica para cumprir esse papel. E ele precisa, antes de virar pai de alguém, ele precisa simbolicamente matar o próprio pai, a figura do pai, e ocupar o lugar dele, ocupar o lugar do totem. Senão, esse movimento sempre vai ser codependente. A Bíblia diz a mesma coisa. Você abandona seu pai e sua mãe e forma a sua família. Só que em outras palavras. Entende? E a gente tem um problema muito sério para fazer isso. Você vê que as pessoas têm um relacionamento, como eu estava falando, de codependência, elas não se resolvem, não se descobrem, entende? E começam a fazer esses exercícios de repetição, né? Como o nosso amigo Bruce Wayne fica fazendo, certo? Mas assim, isso que a gente colocou aqui, o Bruce Wayne não sabe nada disso, né? Ele, o personagem, está fadado a repetir essa obsessão dele, né? Para sempre. E pior, ele vai ser catapultado em até certo ponto como um grande herói, né? Um herói, na verdade, para as pessoas. Ele não pode matar o pai simbolicamente, como Freud aconselha, né? Que não significa, de jeito nenhum, você nunca mais falar com seu pai, você não sei, você tá entendendo? É resolver seus problemas com o pai, é isso que a gente tá falando, tá entendendo? Tentar entender. Resolver, às vezes, leva muito tempo, né? Então você, pelo menos, tenta entender. Se você não quer tentar entender, você, pelo menos, admite que existe, tá bom? Porque senão o negócio vai ser complicado, né? O nosso amigo Bruce Wayne, como eu disse, ele não pode matar o pai simbolicamente porque o pai tá morto, né? Então, ele fica para sempre preso nessa ideia desse pai que vira um totem, né? Eu queria que você pensasse nesse momento, então, todos os homens que você conhece que perderam o pai, muito jovens, e que tem uma dificuldade tremenda de conseguir fazer o papel de pai. Eu aposto que você conhece muita gente assim. Não é uma coisa rara de se notar, de se perceber e de se testemunhar. O sujeito perde o pai na infância, e quando chega a hora dele ser pai, ele até vira, porque qualquer um goza, qualquer um faz, tá entendendo? Isso é uma coisa, né? E aí, na hora de criar, na hora de dar uma educação, é um pai ausente, é um pai problemático, é um pai, inclusive, carrasco, muitas vezes, né? Esse é o movimento do nosso amigo Bruce Wayne. É isso que a gente tira do Batman. E aí a pergunta fica, bom, se esses caras são como Batman, então, será que o Bill Finger e o Bob Kane, quando criaram esse personagem, sabiam de tudo isso? Será que eles sabiam que o personagem estava tão rico assim? Era tão rico em simbologia, em analogias, que a gente podia ler ele, né, pela lente psicanalítica e ainda tirar muita coisa? Não, eu acho que não. Provavelmente eles não sabiam nada disso. Essa análise fica pra gente fazer, né? Encontrar sentido, né? Onde as pessoas acham que não existe sentido nenhum. Bom, aliás, eu vou repetir a frase porque ficou boa, né? É assim, encontrar sentido onde as pessoas acham que não existe sentido nenhum. Sabe o quê? É isso mesmo. É isso que um analista faz, amigo. É isso que um psicanalista faz. Encontrar esse sentido nas coisas que parecem corriqueiras, que todo mundo não dá bola. Entende? Eu fico pensando, então, pra encerrar isso aqui, fico pensando, né? Pô, a popularidade desse personagem, né? Do homem dos morcegos, né? Ou do homem do morcego, vamos colocar assim. É incrível, né? Porque ele se perpetua. Um personagem que se perpetua geração após geração. Ele tem realmente esse apelo inconsciente com os homens, principalmente. Com o público masculino, né? É curioso isso. Tem muita menina que gosta de comics, né? E gosta de personagens e tal. Mas a grande maioria são meninos ainda. Justamente por conta disso. Isso não é exatamente um elogio, meninos. Né? Existe essa identificação meio subliminar aí, né? E agora, quem sabe, com essa teoria aqui que eu estou colocando, talvez a gente entenda por quê, né? Talvez seja porque, como muitos, né, de nós, o nosso amigo Bruce Wayne também está fadado a viver agindo sem saber por que que ele age daquele jeito. Fazendo as coisas num movimento neurótico, repetitivo, entende? Tentando reviver coisas, se colocar no lugar, né, de pessoas que ele já não pode ter nenhuma espécie de controle, para tentar sanar uma dor que ele se recusa a enxergar, aceitar ou trabalhar. Porque no caso dele, era trabalhar a culpa que ele sente, não é mesmo? Talvez seja isso, talvez seja por isso que o Batman é um personagem tão carismático assim, porque tanta gente vive que nem ele, não é mesmo? Ele é uma espécie assim, para usar os termos que a gente usa nas histórias dele, né? Ele seria um tipo de cavaleiro eternamente preso nas trevas do inconsciente. Esse é o Batman. E esse é o episódio de hoje, meus amigos. Aê! Muito bacana, que legal, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Próximo episódio teremos um tema extremamente polêmico, né? Então você não perde por esperar, vai ser sensacional. Um grande abraço a todos e até, valeu!